Olha,
na
Ébori.
Minha terra não daria cartão vermelho.
É, sim, não há, eu, pra mim, não, é um ponto. É um ponto, e, também não via. Maldade.
Mas sim, ele sem querer a falta, não é?
Sim, então.
É, então, mas aí ele entra ali, não tem disputa de bola, ele vai no tornozelo.
Então, mas é que eu acho que mas ele vai sem querer pode...
então,
no tornozelo.
Não, eu entendo.
Ele tá na passada
que
dele, normal.
É, mas ali você coloca o seu companheiro de trabalho num sério risco ali. De uma lesão grande. E por quê? Por que do cartão vermelho? Para que ele evite isso de se repetir na frente, entendeu? Eu entendo o seu ponto de vista.
É que o lance que é sem querer...
Sim,
como
sim,
é
acidental.
Um
também não vi tem, assim, o Balogun foi para fazer, para assim, quebrar alguém.
Eu entendo totalmente o teu argumento, Brunão. É que, para mim, o acidental é falta. Sem querer é falta. Mas claro. Daí, a transformar isso em cartão vermelho, eu acho muito pesado. Muito pesado.
É, não, eu entendo.
É a regra coloca isso, né?
É, coloca.
E mesmo sendo acidental, se colocar em risco a integridade do adversário, é que me dói no coração ver um árbitro tomar um cartão vermelho para um lance que ele não queria.
E de um jogador,
nem passou pela cabeça dele atingir o jogador adversário.
E de um jogador que tem sido tão importante para a seleção dos Estados Unidos nessa Copa, né? Tem sido tão fundamental como tem sido.
É um problemaço, né?
É um problemaço. Para você substituir ele, como é que fica para a próxima fase? É difícil. E é um adversário complicado, porque é a Bélgica.
Claro.
E a Bélgica estava perdendo por 2-0 até os 41 do segundo tempo.
E aí?
Acha dois gols, acha no bom sentido. Acha.
Isso.
Trabalha para isso. Trabalha para isso.
Jogada trabalhada, cara.
Mas assim, encontra dois gols em uma partida que parecia morta. Pô, Senegal passou. Quando você olha depois
porque
dos 40 minutos...
Porque a Bélgica estava morta em campo, né?
É. Ô, Éboli, 2-0 é placar muito difícil. Arriscado.
É.
Fala pra...
Pra quem tá com zero. Pra quem tá com zero, você não tem ideia como que é difícil. É perigosíssimo pra quem tá com zero.
É perigosíssimo.
Foi um vacilo gigantesco
foi.
De Senegal também.
Foi.
Eu hoje vejo os Estados Unidos jogando mais bola que a Bélgica.
Eu também.
Se tivesse que apontar um favorito, eu apontaria os Estados Unidos.
Tô com você nessa.
Aí esquece camisa, tradição, né, Adir?
Não.
Porque a Bélgica é aquela história. É a famosa tradicional sem tradição, né?
Opa.
Porque a grande geração belga vive batendo na trave. E essa já é o desfecho de uma geração. Mas hoje, bola por bola, para mim os Estados Unidos estão jogando mais bola.
É, eu acho que os Estados Unidos estão jogando mais bola também. Acho que o apoio do torcedor, a Copa no seu país, faz diferença. Tanto é que você citou, as três, né, que estão recebendo a Copa conseguiram avançar. Eu também vejo a seleção mexicana, até fora do ar aqui, eu brincando, entre aspas, com o Rafael Prats. Falei, ó. O meu palpite, Estados Unidos e Bélgica, acho que passa Estados Unidos. México e Inglaterra, eu falei, México. Porque o México tá mostrando um grande futebol. Portugal quase abriu o placar.
Falando mesmo de México e Inglaterra, terminou com Portugal quase abriu o placar. É bom chamar o Gabriel do Dziá, que eu acho, viu, Éboli?
Perdão. É o reflexo
eu tô temeroso aqui, tô ao lado dele e tô temeroso. Imagine vocês que estão mais distantes.
Perdão.
O Dudes, você vê os Estados Unidos chegando com algum tipo de favoritismo contra a Bélgica ou 50% para cada lado?
Não, eu estou com vocês. Acho que nem dá para considerar uma opinião polêmica, dado que os dois times jogaram até agora na Copa do Mundo, né? Acho que realmente a gente vai ter que ver como é que o time se comporta sem o seu centroavante. Acho que essa é a única dúvida para realmente vaticinar esse favoritismo. Qualquer coisa fora de... Não sabemos como é que será o comportamento do time sem o Balogun. Não tem nenhum motivo para não colocar os Estados Unidos como favoritos se não for esse. É isso que eu penso.
Vamos fazer a nossa paradinha, nosso intervalo de jogo? Vem aí o repórter CBN.
Intervalo. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026, o Brasil validou junto ao governo do Paraguai o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura. Esse é o primeiro acordo firmado pelo Bloco Econômico com um país do Sudeste Asiático e abre uma nova frente de expansão de parcerias. A medida assegura a tarifa zero a 100% das exportações brasileiras para Singapura. Com a ratificação concluída, o acordo vai entrar em vigor no dia 1º de agosto para o Brasil, por meio do mecanismo de vigência bilateral. O Superior Tribunal de Justiça negou a liminar pedida pela defesa de Deolane Bezerra e manteve a prisão preventiva da advogada e influenciadora digital. Deolane foi detida no dia 21 de maio por suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital. Ela cumpre prisão preventiva na penitenciária de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. E a Espanha venceu a Áustria por 3-0 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Com a vitória, a seleção segue às oitavas de final da Copa do Mundo. Os espanhóis enfrentarão Portugal ou Croácia no estádio de Dallas na próxima segunda-feira. No horário de Brasília, 8h36.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Nós temos informações agora de Brasília com João Rosa. João, boa noite.
Boa noite, Éboli. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou agora há pouco ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e afirmou que a conclusão do inquérito sobre a arma apreendida em seu nome reforça que não houve falta grave capaz de justificar o fim da prisão domiciliar. Na manifestação enviada ao Supremo, os advogados sustentaram que a própria Polícia Civil do Distrito Federal reconheceu que a pistola estava regularmente registrada em nome de Bolsonaro. Segundo a defesa, o inquérito concluiu que não havia qualquer restrição que impedisse a arma de permanecer armazenada na residência do ex-presidente. E, por isso, não existe materialidade que justifique a responsabilização criminal de Bolsonaro. Os advogados também informaram que o ex-presidente não tem interesse na devolução da arma apreendida, posição que, segundo a defesa, já havia sido comunicada anteriormente no processo. A manifestação da defesa pode ser a última etapa antes da decisão de Alexandre de Moraes sobre a continuidade ou não da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Quem também já se manifestou no processo foi a PGR, que defendeu que o ex-presidente continue em prisão domiciliar. Éboli.
Obrigado, João. 8h37.
4 em campo. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Segundo tempo. Por dentro da Copa.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
E ainda sobre os cruzamentos, uma curiosidade, né? Até agora, de um lado da chave, ainda temos 3 campeões mundiais, né? França, Espanha, França e Espanha. Olha o outro campeão mundial. São 2 só, então. De um lado, França e Espanha. E do outro lado, sim, do outro lado da chave, Brasil, Argentina e Inglaterra. Então tem 2 campeões mundiais do lado de uma chave, França e Espanha. E na outra chave, 3 campeões mundiais ainda, Brasil, Inglaterra e Argentina. São os 5 campeões mundiais que ainda estão na disputa, tentando aí mais um título mundial. De resto, é novidade. O que sair diferente disso aí é novidade. Eu fico olhando para essa chave da Argentina. A Argentina está cercada de zebras por todos os lados. A Argentina é uma ilha cercada de zebras por todos os lados. Até agora está levando bem o seu caminho, sua trajetória na Copa do Mundo, tentando mais um título mundial. Por falar em caminhada tranquila, gente, a Espanha hoje bateu a Áustria por 3-0. Eu até falei no início, ritmo de treino, aí a minha avaliação, ritmo de treino, Espanha na veia, né, tic-taca, parece um time desinteressado às vezes, com a bola no pé, controlando o jogo, mas vai se aproximando, vai acelerando, pimba, encontra o espaço e faz gol. Tudo com muita naturalidade e sem muita resistência da Áustria. A Espanha, até agora, Dudes, apresentou quanto do seu real potencial nessa Copa do Mundo?
Eu acho que hoje a gente viu a Espanha pela primeira vez. Eu acho que nos jogos anteriores a gente ainda não tinha visto o que esse time era capaz de fazer. É claro que não é assim, o mais alto padrão, né? A Áustria não é uma potência exatamente do futebol mundial, mas é um time bem arrumado. É um time que tem argumentos para fazer um jogo difícil, né? Em alguma medida, me parece que conseguiu dificultar contra a Argentina sem bola, né? Com bola, praticamente não trabalhou de Dibu Martínez, mas houve ali alguns momentos de mais dificuldade para a Argentina de construir os seus ataques. E aí, nesse embate de hoje, a Espanha praticamente não teve dificuldades, acho que só no comecinho do jogo, né, que ficou um pouquinho mais aberto lá e cá, né, mas aí, depois da parada para hidratação, né, chegando aí no segundo quarto do jogo.
Mais uma vez, né, Du? É, para hidratação, muda o jogo, né?
Então, isso aí tem que ser discutido seriamente. Seriamente, né? Muda completamente o jogo mais uma vez, e aí a pressão é grande, vem um gol anulado, vem um gol validado, vem uma finalização ali do Yamal, né? Primeiro do Baena e depois do Yamal, um lance seguido do outro, poderia ser 2-0 ainda no primeiro tempo, né? Então, assim, o jogo mudou muito a favor da Espanha, e aquilo ali que a gente viu é bem mais parecido com o nível demonstrado pela Espanha na última Eurocopa, na Nations League, em boa parte dos amistosos, né? Não sei se tem a ver também com um time mais consolidado em campo, né? Não são tantas mudanças assim em relação ao ideal, né, do time espanhol. O Yamal teve mais momentos em campo, ainda não foi tão efetivo, talvez tenha prendido a bola um pouco demais em alguns momentos, mas foi mais agressivo, buscou mais jogo. Acho que tudo isso mostrou pra gente uma Espanha realmente reconhecível em campo. Deu para ganhar da Arábia Saudita, deu para ganhar da Espanha sem tanto trabalho assim. Contra o Uruguai virou um jogo muito pegado, né, e pouco jogado depois de 1-0, mas de forma geral a Espanha não tinha se mostrado, na minha opinião. E hoje se mostrou, e dá para fazer mais ainda se conseguir entrar num ritmo alto nas partidas.
A minha dúvida que fica para antes é assim, o quanto que essa Espanha de fato foi exigida, né, pelos seus adversários, né? Eu acho que realmente hoje pegou um adversário dos três o mais arrumado, mas também com algumas dificuldades ali, num contra um também,
com a bola principalmente, caramba, né? Com a bola, a seleção austríaca é bem treinada pelo Ralf Rangnick, mas com a bola tem muita dificuldade.
Dificuldade
de conseguir carregar a bola, de acertar passe, tem sim.
Difícil,
e ofensivamente sofre muito, né? Até a Áustria terminou hoje com três centroavantes. Se você considerar o Sabitzer centroavante, Arnautovic, Kalajdzic e o Sabitzer, a Áustria terminou o jogo com três centroavantes, né? Centroavante de 2 metros, centroavante de 1 metro.
E com bola na área. Coisa. Não, assim, jogando bola na área.
Mas sem conseguir incomodar. Agora, chama atenção, tô com o Gabriel Dodziak, Kebbel, em relação à Espanha ter estreado. A Espanha, para mim, deixou uma impressão positiva hoje. A gente tem que ponderar e pontuar que a Áustria tem limitações técnicas na equipe, bem treinada por um treinador que é um estudioso, que conhece, obviamente, futebol. Mas chama atenção, por exemplo, depois do jogo, o Unai Simón, goleiro da Espanha, desses recordes quebrados, eles estão aí para serem quebrados mesmo, ainda mais com mais jogos agora em Copas do Mundo. A Espanha, defensivamente, na Copa do Mundo até agora, praticamente não sofreu. Talvez a exigência que você fale também passe por isso, né, Boli? Porque é uma seleção, como ela fica muito com a bola, é a maneira de se defender. Então o Unai Simón, hoje, não foi exigido. Ele é o goleiro que mais tempo não sofre gols em Copas do Mundo, né? Ele ultrapassou o Zenga na Itália em 90.
5 jogos.
519 minutos, né? Ultrapassou em 1 minuto o Zenga e ultrapassou o Casillas como o espanhol, que também, obviamente, mais tempo não sofre gols jogando em Copas do Mundo. É uma seleção que defensivamente não foi exigida, porque fica muito com a bola, os zagueiros simplesmente ficam expostos.
A pergunta que a gente faz, né, Prado, assim, a Espanha, nos 4 jogos que fez, em algum ela correu o risco de perder?
De perder, não.
Ela não venceu o primeiro, né? Que foi um ataque contra a defesa, que construiu aquele personagem lá do Vozinha. Mas foi um ataque contra a defesa. E esbarrou muito também na sua própria incompetência. Mas ela nunca teve o risco de perder o jogo.
Não, de perder não.
Pra Cabo Verde.
Mas,
né?
Naturalmente, né? Até pelo próximo jogo contra Portugal ou Croácia, a exigência vai aumentando.
Ah,
que nós vimos hoje, certamente, contra Portugal ou Croácia.
Principalmente
uma das duas.
Se for Portugal.
É.
Principalmente se for Portugal.
Então, assim, ela vai ser exigida e vai ter de apresentar talvez outras coisas. Mas estou com o Gabriel do Dzeak, que eu gostei do que eu vi hoje, Éboli. É, em que pese o fato da Áustria ter problemas, a Espanha hoje ganhou e jogou bem. Jogou bem. Foi 3-0. Se fosse 4, não seria exagero. Se fosse 5, não seria exagero. Não precisou do Lamine Yamal brilhar. O Lamine Yamal até me parece do meio para frente. Se a gente comparar um por um, ele ficou até abaixo dos outros companheiros de ataque.
Uhum.
Né? O Oyarzabal fez um jogo muito bom. O Baena, de novo, muito bem. É, o Pedro entrou muito bem no meio campo.
Pra caramba,
os dois laterais muito bem. O Cucurella muito bem. E o Pedro Porro, que nem é um lateral, mas ele jogava como lateral, às vezes, para atacar, porque era o Lamine Yamal muito aberto, ele mais pelo centro. Né? O Cucurella participou dos 3 gols. O Pedro Porro fez 1 gol. Então, assim, nem precisou de, teoricamente, que individualmente é o melhor da seleção, para ganhar com a tranquilidade que ganhou da Áustria hoje.
É, vamos lembrar que o Lamine Yamal teve um problema físico sério, né? Muito se discutiu sobre, inclusive, ele ter condição ou não de jogar a Copa. Ele está jogando não sei se numa rotação diferente, mas dos protagonistas, ô Bruno, nessa Copa dos protagonistas, o único que não desencantou foi o Lamine Yamal. Hoje teve 2 oportunidades claríssimas, inclusive, uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo, no último lance dele, antes de sair do jogo. E nas duas ele parou primeiro do goleiro, depois parou no Alaba, né, em cima da linha. Mas não teve ainda o mesmo destaque, o mesmo protagonismo dos outros protagonistas. E aí a gente pode citar o Harry Kane, o Haaland, o Vinícius Júnior, Mbappé, Messi, né? O Lamine Yamal não entrou nessa turminha ainda, hein, Bruno?
Ele já marcou o primeiro gol dele em Copas, né? Foi na vitória por goleada contra a Arábia Saudita por 4-0, mas tá deixando a desejar, eu concordo com você. Eu acho que tomadas de decisão também. É claro que uma Copa do Mundo, ele até brincou antes desse Mundial, e você destacou muito bem, ele chega como dúvida por conta de uma lesão que ele teve na reta final de temporada europeia, mas o Lamine Yamal é aquele jogador que todo mundo espera o máximo dele. Por ser jovem, por ter um contra um, o drible, a jogada que ele traz para o meio e bate tirando do goleiro. Então era aguardado mais do Lamine Yamal, mais, por exemplo, do que está apresentando o Oyarzabal, que marcou seu 4º gol hoje com a camisa da Espanha nessa Copa do Mundo. E aí o Lamine Yamal, eu acho que não é só falta de confiança por conta da lesão que ele teve. É também Copa do Mundo, é diferente, mas tomadas de decisão. Fazendo o jogo hoje por São Paulo e parte da rede, me chamou a atenção que um dos momentos ele pega a bola na ponta esquerda, ele vem arrastando a marcação, driblando os jogadores adversários. Quando ele aparece na meia-lua da grande área, ao invés dele dar o passe aberto para quem dava opção, que era o Baena, do lado esquerdo, ele traz para a perna direita, que não é boa, e tenta a finalização, bate fraco no meio do gol. Então, assim, tomada de decisão em alguns momentos. Isso pode fazer com que ele fique mais solto durante a Copa. É o toque rápido, que a Espanha tem isso, é o toque que eu posso receber lá na frente daqui a pouco. Então, eu acho que ele está segurando muito a bola, tentando muito as jogadas, querendo ser o principal jogador da Espanha, o definidor. E ele não precisa ter essa responsabilidade, pelo menos agora ele não precisa. Ele está começando a sua trajetória em Copa do Mundo e tem muito ainda para brilhar, mas está abaixo dos demais, até mesmo de um companheiro, como eu citei, Oyarzabal, jogador da Real Sociedad, que marcou 2 gols hoje, faz uma belíssima Copa do Mundo. Aliás, a Espanha, tô com você, viu, Éboli? Foi em ritmo de treino hoje. Nossa, muito fácil. Acho que, além desse confronto, somente a França e Suécia foi do mesmo nível, assim, de facilidade, porque do restante, todo mundo tendo muita dificuldade.
É, os confrontos mais desiguais, estou contigo nessa também, até agora que eu vi os confrontos mais desiguais, e aquele primeiro tempo do México contra o Equador, foi um negócio assombroso também, a superioridade do México.
Bem citado.
Contra o Equador, né? E liquidou a fatura inclusive no primeiro tempo, né? No segundo tempo foi mais uma administração de placar com o Equador fazendo alguma coisinha diferente, mas foi assombroso como o México cresceu para cima do Equador naquele primeiro tempo no estádio Azteca. Vamos fazer mais uma paradinha, mais um intervalo? Daqui a pouco a gente volta.
Quatro em campo.
Passar rapidinho aqui pelo noticiário dos outros clubes grandes de São Paulo. No caso do Palmeiras, o STJD marcou aí o julgamento de recursos envolvendo o meia atacante Alan e o zagueiro Alexander Barbosa, né, que agora faz parte do elenco palmeirense. Os dois casos serão julgados, né, os recursos serão julgados nesta sexta-feira, a partir das 9h30 da noite. O Barbosa pegou dois jogos de suspensão e já cumpriu um de maneira automática, em razão de uma expulsão no jogo contra o Flamengo, quando ele ainda vestia a camisa do Botafogo e xingou o árbitro Anderson Daronco após receber um vermelho. O Alan, por sua vez, teve aí um caso enquadrado em conduta violenta pelo vermelho que ele recebeu no jogo contra a Chapecoense, última partida antes da paralisação para a Copa do Mundo. Punição de dois jogos, incluindo também a automática. E o Palmeiras vai tentar a reversão desses casos para que eles estejam liberados para voltarem a jogar pelo clube, no caso do Barbosa estrear pelo clube na volta dos campeonatos após a Copa do Mundo. No caso do Corinthians, atividades de intertemporada no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira, trabalho de finalização com os atletas sendo comandados pelo técnico Fernando Diniz. De acordo aí com o GE.Globo, também houve treinos de posse de bola em espaços reduzidos e de controle técnico. Corinthians só volta a campo no dia 23 de julho contra o Remo na Neoquímica Arena pelo Brasileirão, mas antes joga aí contra o Cascavel no dia 12 de julho no Paraná, num amistoso. Já no Santos, a turma já vai buscando aí uma forma de derrubar mais um transfer ban. Foi um transfer ban imposto pela FIFA ontem e se refere aí a um quadro, a uma situação envolvendo a contratação do volante Jean Lucas junto ao Mônaco. O Peixe quer aí viabilizar recursos para quitar uma dívida de 2 milhões de euros, quase 12 milhões de reais, com a equipe francesa pela contratação do Jean Lucas. Está pensando aí o Santos, de acordo com o GE, em venda de jogadores para gerar receita e cobrir dívidas, e aí tiraria esse transfer ban. Mas isso daí vamos pensar, né, e relembrar que sempre é dito no caso do Santos, qualquer problema se fala em venda de atletas e essas vendas dificilmente vêm. É a mesma história sempre.
Bem-Estar em Movimento no ar nesta semana para falar sobre uma atualização super importante em relação a treinamento de força. Essa atualização foi publicada recentemente por uma das principais referências mundiais em medicina do esporte e ciência do exercício e pode mudar alguns conceitos aos quais você está acostumado em relação a exercícios de força. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe nesta semana o Eduardo Howen, médico do esporte, nutrólogo, fundador do Instituto Howen, cofundador da Lite Saúde, nosso colunista do Jornal da CBN, que você ouve todos os dias na nossa programação. E recebemos também o professor Vladimir Bolani, ele que é mestre em educação física, docente do Centro Universitário FMU e personal trainer desde 2001. Você não pode perder essa conversa no Bem-Estar e Movimento desta semana, que você acompanha na CBN neste sábado às 9h30 da manhã, e depois que o programa vai ao ar na rádio, você pode ouvi-lo no formato podcast no seu agregador favorito ou acompanhar essa conversa com imagens lá no nosso canal no YouTube.
Quatro em Campo.
Muito bem, de volta aqui com o Quatro em Campo. Terminou o primeiro tempo de Portugal e Croácia. 70% de posse de bola, 9 finalizações de Portugal, 3 apenas da Croácia, mas gol que é bom nada, 0-0. Então não adianta nada se não botar a bola na casinha, irmão. Tem que botar. Portugal tá pecando nesse sentido. Favoritismo sim, mas tem que comprovar em campo com placar. Vou falar em favoritismo. Existe uma grande curiosidade, gente, em torno desse jogo de amanhã, Argentina e Cabo Verde, né? Antes da Copa do Mundo, qualquer um falaria, olha, confronto absurdamente desigual, é passeio da Argentina, vai ser chocolate, é goleada. Mas aí vem essa tal de Copa do Mundo e Cabo Verde passa por um grupo dificílimo, com 2 campeões mundiais, e vai para o mata-mata contra a Argentina. Continua um desnível gigantesco entre a Argentina e Cabo Verde, ô Prats?
Yes, sir.
Vamos dar uma zebrinha, hein?
Não, é o...
Como é que é?
Yes, sir. Continua desnível grande, Éboli. Agora, o que a gente não pode, obviamente, ignorar ou minimizar, que a seleção de Cabo Verde já conseguiu, assim, superar desafios muito grandes e vai ter um outro desafio gigante amanhã. Agora, a diferença é muito grande. A gente tem uma seleção
vai
muito
melhor. Vai ser
ataque
contra a defesa?
Imagino que sim. O cenário, assim, pro jogo, sim. Só que Cabo Verde tem se mostrado, depois da estreia contra a Espanha, uma seleção corajosa para jogar também. Foi corajosa contra o Uruguai, por mais que defensivamente tenha sofrido e não tenha jogado bem contra o Uruguai. Foi corajosa contra a Arábia Saudita, em que pese o fato de ter problemas ali para definir melhor as jogadas. Mas não imagino, assim, essa coragem de amanhã. Eu tenho alguma dúvida o quanto vai ser de tanta coragem para enfrentar a Argentina. Mas que o desnível é grande. Tem um favoritismo destacado da Argentina. A diferença, ela existe, ela é retumbante. Mas o jogo único, o que às vezes o imprevisível aparece, às vezes uma grande atuação do sistema defensivo de Cabo Verde, que tem dois bons zagueiros, isso pode tentar minimamente equiparar um jogo que não é equilibrado. A diferença é bem grande para a Argentina amanhã confirmar a classificação ganhando de Cabo Verde.
Você diria que vai ter mais juízo do que coragem, então, né?
É mais ou menos por aí. Mas você tá, eu acho que você está esperando mais de Cabo Verde, ou você está esperando bastante do jogo de amanhã em relação à surpresa, não?
Eu já bati o martelo aqui, falei que é impossível, que a França vai atropelar o Paraguai. Não,
que
é
isso?
Lembra quando eu falei de
falou,
França
falou.
E Paraguai?
Você deixou a Michelle muito chateada com isso. A Michelle veio com muita teoria sobre o sistema defensivo do Paraguai.
Teve isso,
Teve.
Eu falei, não, a França vai passear, não vai ter papo, é muito grande. A França até agora foi o único time que jogou futebol de campeão do mundo, e o Paraguai é fraco. Agora, a Argentina e Cabo Verde, eu também acho que não vai ter papo, não. Acho que a Argentina passa. Vai acabar o encanto de Cabo Verde amanhã, eu acho. Dudes, tua opinião?
Não tem como fugir do óbvio. O favoritismo da Argentina é muito grande. A Argentina sabe atacar qualquer time. Tem sido assim desde 2022, um pouquinho antes até, né, se você quiser. Então, é ataque contra defesa. Um dos times sabe atacar, o outro sabe defender, mas um tem muita qualidade técnica e o outro não tem. A tendência é de que este time consiga a vitória. Qualquer um que falar Cabo Verde é favorito não tem justificativa senão a mística para dizer isso. Se Cabo Verde passar, será uma surpresa. Não tem como fugir disso.
E aí, Bruno?
Eu acho que Cabo Verde tem que se espelhar no jogo que fez contra a seleção uruguaia. O jogo da primeira fase mostrou muito uma seleção corajosa para atacar, sofrendo, é verdade, na defesa, mas Cabo Verde ainda não perdeu. Empatou 3 jogos. Mas no jogo contra a seleção uruguaia, conseguiu mostrar que tem capacidade para incomodar, mas também vai ter que contar com outros fatores.
Quais?
Erros defensivos de uma seleção argentina que não tem tantos como a uruguaia e contar com uma noite não tão inspirada do camisa 10, né?
Ah, é? Tem isso?
Tem.
Não, mas não tem só o Messi, tem outros jogadores.
Tem, mas quando tem uma inspiração de um jogador que é diferente. Tem, mas quando tem um jogador...
O Bruno não fala o nome dele, é isso?
Não falo, o Lionel Messi, falo.
Ah, não, tá.
É, bom.
Não tem problema nenhum.
Mas tem o Vozinha, né? Quer dizer, vai ter que ter
o Vozinha. Vozinha, Netinha,
todo mundo. Tá fazendo publi já o Vozinha, viu, Ebony? Tá fazendo publi.
Tá fazendo o quê?
Tá fazendo publi na conta pessoal dele.
Claro,
mas tem que aproveitar, pô.
Saiu do CPF, foi pro CNPJ.
Parabéns.
Tem que aproveitar, né? Uma cura
simpática, aí ela tá lá ganhando dinheiro, boa.
Aí, ponto final no...
O Prates é complicado, não? Vamos falar a verdade? Esse é um xarope.
O Prates deu uma informação.
Eu dei uma informação,
Sim, não, sim. Aí, fazendo publi, o Vozinho é goleiro de Cabo Verde, que vai jogar amanhã.
É?
Não, mas amanhã não é publi, amanhã é jogo que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Tá.
Amanhã o publi dele é a atuação que ele possa ter, imagina, se ele fecha o gol, tem uma atuação histórica.
Se ele fechar o gol, ele vai explicar a publi dele. Né?
Não, se ele eliminar a Argentina amanhã, ele não precisa fazer mais nada, ele já virou mais do que ídolo no Brasil.
No Brasil?
No não, Brasil!
Ele é goleiro de Cabo Verde.
Eu sei, mas no Brasil!
No Brasil?
Sim!
Porque você tá torcendo contra a Argentina?
Eu?
É.
Sempre!
Oh,
Ah, então não há condição para esse rapaz comentar. Esse rapaz mostra um clubismo agora, não, desagradável.
Não, pera um pouco.
Ele tá comentando um jogo, você tá torcendo contra. Então você não tem condição de comentar esse assunto.
Não, eu posso comentar, direito, claro que eu posso.
Tem direito de torcer.
Não, mas agora aqui, assim, no microfone, descaradamente.
Não, pera um pouco, você vai torcer
aqui
a favor
é CNPJ,
da... Não, não, CPF. Pera um pouquinho, você vai torcer pra Argentina?
Amanhã eu prefiro só comentar.
Ah, tá.
Ok, acabou. Ponto final, hein? Valeu, turma. Abraço, Dudes. Valeu, Prats. Tchau, valeu, tchau. Brunão.
Boa noite. Tchau. Até mais.
Quatro em campo na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Apresentação. Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que Michele Bolsonaro não pretende participar da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. Apesar disso, reforçou que a situação entre os dois está resolvida. Segundo Valdemar, a saída de Michele do comando do PL Mulher representa uma perda para o partido. E o ministro da Fazenda anunciou que o governo federal planeja introduzir o imposto seletivo, substituindo parte do imposto sobre produtos industrializados, ainda este ano. No entanto, a discussão sobre a alíquota do novo tributo vai ocorrer somente em 2027. O ministro enfatizou uma transição suave e diálogo com as áreas afetadas, visando implementação completa em 2028. A medida afetará os setores de bebidas alcoólicas, refrigerantes, fumo, apostas, veículos, aeronaves, embarcações e minerais. E o ICE prendeu mais de 10 mil imigrantes em 5 dias, dobrando as detenções diárias. A orientação veio da Casa Branca, visando 2 mil prisões por dia. A operação gerou temor entre comunidades imigrantes, especialmente após decisões da Suprema Corte que facilitam deportações. As informações são do jornal The New York Times. No horário de Brasília, 9:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Boa noite, você fica agora com um panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui a meia hora, às 9:30, no horário de Brasília.
Em destaque no panorama CBN, nome do ex-governador Cláudio Castro está na lista de pagamento de bicheiro preso em operação dessa quinta. Flávio Bolsonaro alega que tarifa de Donald Trump favorece Lula e propõe punição para depois das eleições. Homem é socorrido na Venezuela depois de 8 dias debaixo dos escombros. Espanha se classifica contra a Áustria e goleiro bate recorde de minutos sem tomar gols em Copas. E morre o ator que interpretou Jaspion, sucesso japonês dos anos 80. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 2 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A Polícia Federal prendeu o pastor e empresário Márcio Pôncio, pré-candidato a deputado federal pelo Solidariedade do Rio de Janeiro. Ele foi alvo de uma nova fase da Operação Unha e Carne, que investiga a ligação de políticos do Rio de Janeiro com a nova cúpula do Jogo do Bicho, e o crime organizado. Pôncio foi encontrado em um flat na Barra da Tijuca. Ele é pai da deputada estadual Sara Pôncio, do Solidariedade, e do cantor Saulo Pôncio, e atua no setor de cigarros, tanto que é chamado de pastor do cigarro, e é investigado por possíveis ligações com a chamada máfia do cigarro, coordenada pelo bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho. Depois dessa prisão, a polícia foca nas ramificações do grupo no governo do Rio e na Assembleia Legislativa. A Operação Unha e Carne começou depois que a PF apreendeu listas encontradas na cabeceira da cama do bicheiro Adilcinho numa operação em 2022. Os documentos revelaram uma contabilidade de lavagem de dinheiro e o pagamento de mesada para pelo menos 20 políticos do estado. Em fases anteriores, a investigação descobriu o vazamento de operações policiais para a facção Comando Vermelho. A operação também expediu novos mandados de prisão contra o bicheiro e contra o ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia. Os dois já estão na cadeia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a transferência de Rodrigo Bacelar do complexo de Jericinó para um presídio federal. O ministro também determinou o bloqueio de R$22 milhões dos investigados. Os agentes saíram para cumprir 14 mandados de busca e apreensão na capital e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um dos alvos dessas buscas é Marco Antônio Cabral, pré-candidato a deputado estadual e filho do ex-governador Sérgio Cabral. Em nota, a defesa dele disse que colabora com as autoridades e nega qualquer crime. A defesa de Adilcinho disse rechaçar a alegação de pagamento de vantagens indevidas a políticos ou agentes públicos. A defesa do ex-deputado Rodrigo Bacelar disse que ele nega ter atuado contra qualquer investigação ou para proteger e beneficiar organizações criminosas. A defesa do pastor Márcio Pôncio ainda não tinha se manifestado. E, de acordo com o portal G1, o nome do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, aparece na lista de pagamentos do bicheiro Adilcinho. Ele não é alvo dessa operação, mas essa informação veio à tona nessa quinta-feira. Essa lista de pagamentos cita uma doação de R$3,2 milhões para o então candidato que concorreu à reeleição em 2022. A defesa dele disse ser mentirosa qualquer ilação de que ele tenha recebido pagamentos do bicheiro. E no último episódio eu te contei do anúncio do governo dos Estados Unidos de sancionar dois brasileiros com suspeita de lavar dinheiro para o PCC. No Panorama da Manhã, a Bianca Santos trouxe a palavra do promotor Lincoln Gakia, que tem atuação histórica na investigação da facção criminosa, e você até conheceu melhor no podcast PCC, o Salve Geral, da CBN com o jornal O Globo. Se você ainda não ouviu, corre lá. E o que ele disse agora, diferente do que diz o governo americano, é que as autoridades brasileiras não têm informação de ligação dessas duas pessoas com o PCC. Além disso, o canal de troca de informações entre os investigadores americanos e brasileiros foi obstruído a partir do momento em que as facções foram classificadas como terroristas. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, disse que isso trouxe preocupação para o sistema financeiro brasileiro.
O risco é que haja uma ligação dessa empresa ou dessa pessoa com um banco brasileiro e que o banco não saiba disso. Aí você pode perguntar, mas o banco não deveria saber? Sim, o banco deveria saber. E o banco faz tudo para saber, quer dizer, um banco que faz tudo certo, que cumpre a lei, que está dentro da legalidade, ele tem sistema de compliance. Nesse sistema de compliance tem regras para saber de quem é o cliente, de onde ele vem, que tipo de antecedentes tem. Mas tem limites, ele pode não ter capacidade de verificar. Então, o temor, e o próprio Lincoln Gakia fala disso, o risco é que, de repente, uma grande empresa brasileira, um grande banco brasileiro, receba essa sanção. Seria muito mais razoável que as autoridades americanas informassem, olha, a gente tem essa suspeita aqui, olha esse indício aqui. Aí, o que, que faz a autoridade brasileira? Ah, tá bom, então vou investigar aqui, mando para você a informação. E essa informação sempre circulou de forma rápida entre as autoridades policiais, entre o Ministério Público brasileiro e as autoridades do FBI, da Polícia de Antidrogas americana. E agora, esses canais estão sendo obstruídos para vir, de repente, uma informação, uma sanção.
A CBN também ouviu Rabi Nasser, que é professor da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Ele ressaltou que esse tipo de prática faz com que os Estados Unidos sancionem pessoas e empresas que não necessariamente tenham ligação com o crime organizado.
Essas sanções, elas podem ser aplicadas com fundamentos plausíveis, né, e evidências fortes, ou o risco que existe é que quando não há elementos suficientes e o governo americano decide ainda assim colocar uma empresa numa dessas listas, isso pode ser um problema para empresas brasileiras e de qualquer outro país, né? Então, se for suficiente apenas uma alegação de que uma empresa está facilitando, né, fluxo de dinheiro ilegal, e ela é colocada nessa lista, isso traz inconvenientes graves, né?
O professor explicou também que quando medidas como essas são impostas, as pessoas e as empresas sancionadas não têm um processo judicial com direito à defesa. E depois de um dia negativo, o mercado brasileiro reagiu bem aos números do emprego nos Estados Unidos, que vieram bem abaixo do esperado, indicando que o Banco Central americano pode adiar uma alta de juros por lá, favorecendo então mercados emergentes como o brasileiro. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,64% aos 172.787 pontos. O dólar comercial fechou com leve queda de 0,03%, cotado a R$ 5,20. O euro vale R$ 5,95, com alta de 0,43%. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, enviou uma carta para o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o USTR, que está investigando o governo brasileiro por supostas práticas de concorrência desleal, incluindo PIX, corrupção, propriedade intelectual e desmatamento. No documento, o senador pede um adiamento de 6 meses na aplicação daquela sobretaxa de 25% contra os produtos brasileiros. E a justificativa é que a tarifa pode ajudar politicamente o presidente Lula. Flávio até oferece vantagens comerciais aos americanos, como acabar com as tarifas sobre o etanol e reduzir os impostos para empresas de cartão de crédito. A comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, avalia essa atitude do senador.
Me pareceu mais um documento altamente equivocado, num tom altamente vassalo, não tem outra palavra para descrever, quase implorando para que eles não cancelem as tarifas contra o Brasil, mas para que adiem para depois da eleição, para que isso não ajude o presidente Lula. Diz que as tarifas dariam ao atual governo exatamente a vitória política que ele vem buscando, ao mesmo tempo que puniriam a economia, olha a ordem, americana, a economia americana e os próprios brasileiros que defendem uma relação benéfica. Aí diz que os Estados Unidos têm uma tradição de não tomar medidas econômicas de grande porte contra uma democracia nas semanas anteriores a uma eleição nacional disputada. Ou seja, a lógica é altamente eleitoreira. E depois ele sugere que deixe para depois da eleição. Quem está assessorando o senador Flávio Bolsonaro talvez esteja torcendo no seu íntimo para a vitória do Lula, porque só tiro no pé. Todas as tentativas do Flávio Bolsonaro de fazer algum contato, alguma mediação com o governo dos Estados Unidos sempre denotam essa certa subserviência em relação ao governo Donald Trump. E isso já está prejudicando a candidatura dele. As pesquisas já mostram, elas já fazem perguntas específicas a respeito desse tema, sempre com respostas negativas para a campanha. Então, eles mexeram no marketing, mexeram ali no entorno que assessora também do ponto de vista do conteúdo a candidatura do Flávio Bolsonaro, mas eles continuam incorrendo nesses mesmos erros que derivam, a meu ver, de uma visão mesmo. Eles acham que o Brasil tem de ter uma relação positiva com o Trump, que o Trump pode ajudar inclusive os interesses da família, e para isso não se furtam a adotar uma postura bastante submissa em relação à Casa Branca.
Flávio Bolsonaro ainda propõe nessa carta que o Brasil se liberte das amarras do Mercosul. Aí nessa quinta, no fim da tarde, o presidente Lula foi às redes sociais e disse que a família Bolsonaro age com entreguismo, argumentando que não há motivo qualquer para as tarifas. E ele também defendeu o Mercosul e o PIX. Na quarta, o governo brasileiro enviou uma resposta oficial aos americanos. Quem assina o documento é o chanceler Mauro Vieira. O ministro diz que os Estados Unidos não comprovaram que as regras brasileiras criam barreiras ao comércio com o mercado americano. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, teve mais uma conversa com o representante do escritório comercial da Casa Branca, Jameson Greer, e ele disse que o governo corre contra o tempo para tentar reverter a imposição da nova tarifa.
Todas as vezes que nós caminhamos positivamente, parece que surge algum empecilho, um atropelo e nós precisamos superar, não cabe na mesa de negociação da economia, do comércio, bilateral, questões ideológicas, eleitoreiras, pessoalmente oportunistas, isso não tem cabimento. Então, a gente também tem que enfrentar essa questão. Estamos enfrentando com a serenidade que o tema exige. Em cada uma dessas reuniões temos avançado um pouco, mas volto a dizer, o tempo conspira contra, porque nós temos que chegar até 15 de julho com um acordo.
Tem uma audiência marcada para a próxima semana sobre a investigação do Escritório de Comércio dos Estados Unidos. As sessões vão reunir representantes brasileiros e norte-americanos. E segundo a coluna da Marina Leitão no jornal O Globo, o senador Flávio Bolsonaro e o aliado da família nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, estão inscritos para falar cada um em um dia. O governo não vai participar como praxe porque já está negociando com o governo americano. Por falar em Paulo Figueiredo, ele que esteve envolvido na mais recente crise da campanha do senador Flávio Bolsonaro, ao dizer que mulher vota mal, batendo de frente contra a dificuldade dos Bolsonaro com o eleitorado feminino e ainda com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que deixou a presidência do PL Mulher e ainda pode desistir da candidatura ao Senado no Distrito Federal. Em entrevista à CBN, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que Michele é insubstituível e, por isso, o braço feminino do partido não vai mais ter o comando nacional. Aliados de Michele dizem que o futuro político dela está nas mãos de Deus e que ela vai decidir na hora certa. Ela tem até o dia 25 para decidir se vai sair candidata. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Valdemar Costa Neto disse que Michele também não quer se envolver na campanha de Flávio Bolsonaro.
Parece, eu sinto que ela não quer participar, mas o Flávio cresceu alguns pontos esses dias e o posicionamento da presidente Michele, que eu tenho ela no melhor conceito do mundo, ela foi desaprovada.
Valdemar considerou que pegou mal para Michele ter compartilhado aquele vídeo do ex-governador Antony Garotinho falando sobre imagens que ele viu de uma festa promovida por Daniel Vorcaro com mulheres e políticos pelados. Apesar de nunca ter sido citado, o próprio senador Flávio Bolsonaro criticou Michele, chamou ela de desinformada, e nessa quinta, diante da repercussão, o próprio Garotinho publicou um segundo vídeo para esclarecer que Flávio Bolsonaro não aparece nas gravações que ele assistiu. E o presidente Lula criticou nessa quinta-feira as restrições impostas pelo calendário eleitoral. Foi durante mais uma inauguração no Nordeste.
A partir de amanhã eu não posso inaugurar mais obra por causa das eleições. Mas eu posso visitar a obra. Então eu vou voltar para ver a universidade, sabe? A faculdade de medicina. Eu vou voltar para ver outras obras. 304. Mas fazer visita sem poder falar nada, só visitando assim. Papagaiada desgraçada.
Papagaiada, ele falou. Lula, assim como governadores que tentam a reeleição, está com o acelerador ligado para entregar obras. Dessa vez, ele esteve na inauguração de um túnel para levar a água da transposição do Rio São Francisco para o Rio Grande do Norte. Só que o presidente não conseguiu ver a chegada da água. Ele disse que teve um erro de cálculo na vazão e que a água só chegaria à noite. Ele pediu que os prefeitos da região voltem ao túnel na madrugada para gravar o momento. Além disso, o público presente começou a gritar o nome de Cadu, pré-candidato do PT ao governo do Rio Grande do Norte. E como a lei eleitoral proíbe pedidos de voto antes do início oficial da campanha, o presidente ironizou a situação para evitar punições da justiça eleitoral.
Não conheço, Cadu. Não conheço essa pessoa que vocês estão gritando o nome. Não sei se é daqui. Mas já que vocês querem gritar, gritem.
E olha que a Rádio Sucupira é só amanhã, hein? Calma lá. E por falar em eleição, o pré-candidato à presidência Renan Santos, do Partido Missão, anunciou como candidato a vice o tenente-coronel Haroldo Medina, de 62 anos, da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. E morreu nessa quinta-feira o cantor Neto Araújo, ex-integrante do grupo Cavaleiros do Forró e vocalista da banda Colo de Menina. Ele tinha 42 anos e morreu em um sítio na cidade de Pendências, no Rio Grande do Norte, cidade natal dele. A causa da morte não foi divulgada, é investigada pela polícia. Foi na banda Cavaleiros do Forró que Neto Araújo ganhou projeção nacional. O cantor ficou conhecido por dar voz a sucessos como Não Pegue Esse Avião.
Espere, meu amor, não pegue esse avião. Não deixe quem te ama aqui, não leve o meu coração. Eu tenho tanto...
Nessa música, ele faz dueto com Elisa Clívia, que morreu em um acidente de trânsito em 2017. E olha só, além deles, outros dois ex-vocalistas da banda também morreram. José Inácio Alexandre em um acidente entre dois ônibus e Gabriel Diniz na queda de um avião. A banda também perdeu o guitarrista Edivan Paulo da Silva, que morreu no mesmo acidente que vitimou Inácio Alexandre em 2005. E uma notícia impressionante que traz esperança no meio da tragédia na Venezuela. Socorristas conseguiram resgatar o homem que estava preso há 8 dias debaixo dos escombros de um shopping em La Guaira. Hernan Gil, que tem 43 anos e trabalha como vigilante, ficou soterrado na guarita de segurança do prédio. O local foi destruído depois dos terremotos da semana passada. Equipes dos Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile e Venezuela escavaram por duas rotas simultâneas para tentar chegar a ele. Para garantir a segurança e evitar que a estrutura torta desabasse por completo, as equipes precisaram reforçar os alicerces do shopping com pedaços de madeira e ferro. O trabalho foi uma verdadeira corrida contra o tempo, porque a chance de encontrar sobreviventes diminui a cada hora. O repórter Pedro Panunzio registrou o momento ao vivo na Globo News e conversou com um técnico da Defesa Civil de Portugal, que estava emocionado.
O sobrevivente está saindo agora, nesse momento, Hernan Gil, sendo levado em direção aqui a uma ambulância, vai ser encaminhado para o hospital. Momento, olha só, de muita alegria, esses gatitas aqui chorando. Amigo, qual que é a sua... Por que que você está chorando? Qual que é o seu sentimento agora, nesse momento?
O sentimento de ter salvado uma vida. Não há nada melhor que esse sentimento.
Vocês trabalharam quantas horas nesse resgate?
Mais de 65 horas. Mas valeu a pena, cada esforço.
Os tremores deixaram até agora 2.295 mortos. Nessa quinta, o governo não atualizou os números de vítimas até o momento em que eu gravo. E a Ucrânia sofreu, na madrugada dessa quinta, o pior ataque aéreo contra a capital Kiev desde o começo da guerra, em fevereiro de 2022. A ofensiva da Rússia durou 11 horas e combinou drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Desde o panorama da manhã, o número de mortos subiu de 13 para pelo menos 27. E 85 pessoas ficaram feridas. Um edifício de 9 andares desabou parcialmente e os bombeiros passaram o dia trabalhando nos escombros. O prefeito de Kiev decretou luto oficial para essa sexta-feira. Ele disse que uma base de ambulâncias foi atingida e 5 profissionais de saúde ficaram feridos. E o ataque provocou pânico. Mais de 52 mil moradores correram para as estações de metrô para se proteger das explosões. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir ajuda urgente aos Estados Unidos e aos países europeus para o envio de novos mísseis de defesa do modelo Patriot. A Rússia justificou a ação. O Ministério da Defesa em Moscou disse que o bombardeio foi uma resposta aos ataques da Ucrânia contra refinarias de petróleo e alvos estratégicos russos nas últimas semanas. Você tem ouvido aqui no Panorama. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia classificou o argumento da Rússia como imoral e lembrou que a Ucrânia está apenas se defendendo de uma agressão ilegal de acordo com as regras da ONU. A guerra já deixou mais de 2 milhões de militares mortos ou feridos dos dois lados. Desse total, 1 milhão e 400 mil são soldados russos. Na Tailândia, um menino de 11 anos estava dirigindo uma caminhonete e atropelou um grupo de 35 monges que participava de uma peregrinação. 8 deles morreram. Outros 14 foram hospitalizados, sendo 4 em estado grave. O grupo tinha começado a caminhada cerca de 30 minutos antes. O Vaticano excomungou padres e católicos de um grupo dissidente que ordenou bispos sem aprovação do Papa. O decreto foi publicado nesta quinta-feira pelo principal órgão doutrinário da Igreja Católica. O documento alerta que a Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, que fica na Suíça, celebra os sacramentos de forma ilícita. Os integrantes são conhecidos como Lefebvrianos por seguirem o arcebispo francês Marcel Lefebvre, morto em 1991. Com a punição, eles não podem receber sacramentos até que peçam perdão. Dois bispos conduziram a ordenação proibida na quarta-feira e foram excomungados junto com os quatro novos bispos. Segundo o Vaticano, todos os fiéis que aderem formalmente ao grupo estão em cisma, que é o termo para uma ruptura grave na igreja. A escritora portuguesa Lídia Jorge venceu o Prêmio Camões de Literatura de 2026, o mais importante da língua portuguesa. A autora de 80 anos vai receber uma premiação de 100 mil euros, cerca de 600 mil reais, pelo conjunto da obra. O valor é pago pela Fundação Biblioteca Nacional do Brasil e pelo governo de Portugal. Lídia Jorge esteve no Brasil no ano passado, em uma feira literária em São Paulo, e participa da Flip, em Paraty, nesse mês. A obra dela é reconhecida pela análise profunda da história recente do país, pela reflexão social e pela defesa dos direitos humanos e das mulheres. Na Copa do Mundo, a Espanha venceu a Áustria por 3-0 e se classificou para as oitavas de final. O goleiro espanhol Unai Simón bateu o recorde de mais minutos sem sofrer gols em mundiais, superando a marca de 517 minutos do italiano Walter Zenga da Copa de 90. Na quarta, os Estados Unidos se classificaram ao vencer a Bósnia por 2-0. Nessa partida, o atacante americano Folarin Balogun conseguiu o feito de marcar um gol e ser expulso. Só outros três jogadores fizeram isso no mata-mata de Copa do Mundo. E ele até que está bem acompanhado. Garrincha, Ronaldinho Gaúcho e Zidane. Os americanos vão pegar a Bélgica, que venceu o Senegal de virada por 3-2, depois de empatar no tempo normal por 2-2. Antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. A Carol Borges, que não diz de onde ouve, diz que ainda está sem acreditar que a Bélgica ganhou aquele jogo. Meu marido está nas nuvens, Bélgica tudinho e Senegal nadinha. Vamos, Brasil, mostrar nossa raça também. Eu só fiquei na dúvida, Carol, se o seu marido estava apostando na Bélgica, por isso que ele está nas nuvens, né? E uma pessoa que não se identifica comentou apenas: muito bom, atualíssimo, para o Panorama. Muito obrigado, de qualquer forma, está disponível em todas as plataformas o Panorama, viu? Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube, também no aplicativo da CBN. Aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. E eu termino esse episódio com mais uma homenagem, porque morreu no Japão o ator Hikaru Kurosaki, que ficou conhecido no mundo todo por interpretar o herói Jaspion na década de 80.
O Fantástico Jaspion. Versão brasileira Álamo.
Hikaru Kurosaki tinha 64 anos. O ator Hiroshi Watari, que interpretou o personagem Boomerang na mesma série, lamentou a perda nas redes sociais e disse estar chocado. Kurosaki foi casado com a atriz Yuko Asuka, que morreu em 2011, e não deixou filhos. Jaspion foi exibida originalmente entre 1985 e 1986. No Japão, o sucesso foi moderado, mas a série virou um verdadeiro fenômeno de audiência no Brasil ao estrear na Rede Manchete em 1988. A história do herói que viajava na nave Daileon para enfrentar o demônio Satan Goss marcou uma geração e abriu as portas para o mercado de produções japonesas na TV brasileira, como Changeman e Jiraiya. A febre foi tão grande que inspirou músicas no Brasil, como Jaspion Changeman, do Trem da Alegria. E aí, é do seu tempo? Essa é para os 40, 45 mais, né? Assim vamos terminando esse episódio do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos, e eu volto na sequência. Até lá! Oh!
CBN.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho.